Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, hoje saímos à procura de testemunhos de pessoas que lembram da sua mãe. Queremos uma vez destacar o Dia das Mães, a lembrança do que representa uma mãe numa sociedade quando estamos prestes a abolir a família. Não temos ideia do que está por acontecer e tem movimentos fortes a nível de governos internacionais que procuram abolir pai e mãe na família. Por essa razão, nós queremos falar com as pessoas que eu vou encontrar em Marechal Cândido Rondão, porque eu preciso saber o que o povo pensa da sua mãe. E parei aqui com a Úrsula, que esteve envolvido no sequestro e foi notícia no Fantástico, porque ela estava junto com os seus gêmeos, que foram sequestrados e hoje estão com 26 anos. Úrsula, foi um prazer que Deus me levou a você como primeira entrevistada. Eu gostaria de saber de você, primeiramente a Deus a honra e a glória, que podemos falar com você com saúde, quando vimos você aquela vez com os seus dois filhos, assim em perigo iminente de vida, eu tive essa notícia em Roma, depois vim aqui para orar com a reportagem e logo na manhã seguinte houve a libertação de todos os reféns com vida, sendo que os bandidos foram, nesse caso, executados para livrar os reféns. Agora, Úrsula, o que representa sua mãe? Eu fui saber agora que ela acaba de falecer no 24 de dezembro. Isso ainda é bastante recente. O que representou a sua mãe em sua vida?
A minha mãe foi um exemplo muito grande para mim. O que ela deixou para mim, que eu digo até hoje, de herança, foi a Bíblia. E também aos finais de semana, quando tinha culto, nós tínhamos que colocar a melhor roupa e irmos à igreja. E a família toda. Ninguém podia ficar para trás. E isso me marcou muito, tanto que tenho essa Bíblia até hoje, onde que eu aprendi a ler. Então é esse um exemplo muito grande da minha mãe. E ela foi uma mulher muito forte, na palavra dela, ela cumpria com o que ela prometia para os filhos. Uma perseverança de uma fé muito grande.
Úrsula, você me falou que você tem algumas outras lembranças, agora justamente na hora da divisão dos pertences da mãe. O que foi que você escolheu de lembrança da sua mãe que você quer levar para o seu futuro?
Além dessa Bíblia, eu quero a caixa de lenha.
O que tem a ver uma caixa de lenha com a história?
Eu desde que consigo me lembrar que eu era muito pequena, mas eu já tinha minhas tarefas. E essa caixa de lenha era minha tarefa, que tinha que sempre estar em ordem. Todos os dias de manhã, minha mãe levantava de madrugada para fazer o fogo, no fogão a lenha. E essa caixa tinha que estar cheia de lenha, com os gravetos para fazer o fogo. E se não estaria em ordem, a minha mãe me tirava da cama e eu tinha que cumprir com a minha tarefa. E isso eu admiro muito, que foi uma forma de educar e eu aprendi a ter responsabilidade com isso. Então, se hoje a educação seria com palavra, desde pequeno, eu acredito que o mundo seria diferente.
Você chegou a mencionar, conversando comigo, que essa é a sua faculdade. Como representa uma caixa de lenha, representa a sua faculdade mais importante?
Eu aprendi a ter responsabilidade.
E o que representa essa responsabilidade que você vê agora diante das outras pessoas que você observa sem responsabilidade?
Primeiro eu vou usar a minha forma de educar meus filhos, eu sempre lembrei disso. De quando eu prometia para os meus filhos ou dava uma tarefa, eles tinham que cumprir. Não só comigo, como com outras pessoas também, em seus trabalhos, estudos, eles tinham que ter responsabilidade. E eu sempre lembrei da minha mãe, como a atitude que ela tinha comigo.
Vocês veem, estimados ouvintes, o quanto representa pequenos atos, pequenos gestos de nossos pais, de vocês mães, e podem representar uma lembrança que equivale a uma faculdade. A responsabilidade que vocês deixam para os vossos filhos, lembrem-se que um mundo sem responsabilidade é um mundo animal. Nós temos um corpo animal e podemos nos comportar e infelizmente vemos essa falta de responsabilidade que faz um comportamento de um mundo sem responsabilidade e com faculdade e ao mesmo tempo sem responsabilidade. Muito obrigado, Úrsula. Seguindo nossa entrevista, eu segui pela mesma rua para a casa da Vanusa Ceruti, que é filha do nosso vizinho, presidente das organizações Ecos da Liberdade por muitas vezes e sempre novamente. A Vanusa foi nossa secretária e agora ela é mãe também de duas filhas. Passou um momento muito difícil já quando ela chegou à igreja e disse: irmãos, a minha filha vai nascer deficiente. E toda a igreja dobrou os joelhos e ali de prantos, sabendo que a filha nunca vai caminhar. No entanto, agora essa menina chega ao meu encontro e diz: pastor, o que você quer? Você quer tirar a minha amiga já? Ela só precisa sair às 6 horas. Então, uma menina saudável, como um milagre das orações da sua mãe, a Vanusa Ceruti, que agora deve dizer o que representou a sua mãe. O exemplo, dois exemplos que marcaram a sua vida pelo comportamento e as atitudes simples da vida de sua mãe, que marcaram a sua vida como mãe. E eu vejo você como uma mãe exemplar hoje, diante da história amarga que nós vivemos com você, Vanusa. Saber que sua filha não vai caminhar e de repente ver ela cantando solos e caminhando e correndo pela igreja é um momento emocionante de ouvir a sua palavra.
Primeira coisa que chama atenção na minha mãe é que ela sempre foi uma pessoa calma, serena, e acontecia às vezes de meu pai ter muitos problemas no banco e pessoas chegarem, e quando a gente mudou para Marechal, virem reclamar ou falar até mal de alguma pessoa. Nunca ouvi minha mãe dizer alguma coisa, ela ficava em silêncio, ela ouvia e não fazia comentários. E mesmo para nós, depois quando a gente já era adolescente ou jovem, nunca ouvi ela fazer comentário maldoso contra pessoa nenhuma. E isso eu tenho como exemplo, eu tenho muito forte dentro de mim de não falar mal, de não comentar maldosamente de alguém. E isso eu cobro muito das minhas filhas também. Outra coisa que me chama muita atenção é que minha mãe trabalhava no banco e ela podia ter seguido carreira e, claro, ter ganho mais dinheiro junto com meu pai. Eles na época não tinham muito dinheiro e ela deixou de trabalhar para cuidar de mim e depois também do meu irmão. E eu acho que foi a melhor coisa que ela fez. Ela pode não ter ganho mais dinheiro, mas ela tem a mim e tem meu irmão e tem os netos hoje todos participando na igreja e ajudando, não só participando, assistindo, fazendo alguma coisa. E eu acho que isso eu devo principalmente ao exemplo e à coragem da minha mãe de dizer: eu vou cuidar da minha família e ficar em casa.
Vejam, ouvintes, nós temos outro exemplo de uma mãe silenciosa que silenciosamente abandonou sua carreira bancária para cuidar da família. Mães, vocês têm uma grande tarefa de criar grandes homens e grandes mulheres, mas sem cuidado familiar, isso vai berrar a um caos para a nossa sociedade familiar. Que Deus nos conceda mães que cuidam da família.
Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser
são ouvintes, temos uma boa notícia. A oferta especial de 200 livretos Ecos da Liberdade com os três temas escritos na Europa. Escreva-nos hoje mesmo para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou para Caixa Postal 100-85-960-000 Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. E solicite os 200 livretos Ecos da Liberdade grátis para a sua distribuição especial. A Agora, estimados ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, vocês não têm ideia com quem estou. Com Hugo Pichler, que aos 7 anos de idade foi um menino saudável que corria pelos campos e brincava com seus irmãos, até que certo dia foi chamado ao hospital e lá estava ele com uma enfermidade e saiu para falecer em casa. Mas, pela graça de Deus, passaram quase 40 anos e ele foi uma influência muito forte quando aceitou a Jesus Cristo aqui em sua casa, e o pastor Isaí era um menino e estava comigo. Depois ele foi batizado, levado nos braços por seus familiares para o tanque batismal. Agora eu quero saber do Hugo, você poderia destacar ao menos uma lembrança de sua mãe que lhe cuidou durante todo esse tempo até a sua morte? E você, Hugo, teve o seu pai e a sua mãe como mãos de sobrevivência. O que marcou a sua vida mais forte dentro dessa lembrança da sua luta pela sobrevivência?
Eu agradeço pela vida da minha mãe, porque ela e meu pai cuidaram de mim uns 40 anos, quase 40 anos. Minha mãe cuidou de mim 38 anos, até que ela faleceu. Lá no hospital, quando eu estava internado, com 7 anos mais ou menos, ela botava comida na minha boca, mastigava comida e botava comida e me alimentava, que nem passarinho mais ou menos, né? Que nosso passarinho alimenta os filhotes, para que a mamãe se preocupa com os filhos.
E depois ela te levou para casa e aqui?
Para morrer. E daí? Mas não morri. Estou aqui hoje, pela graça de Deus.
E você acha que valeu a pena sobreviver, Hugo? Passando assim numa cadeira de rodas toda a sua vida, só tendo uma mão que funciona com saúde, valeu a pena? Você é feliz ou é infeliz?
Eu sou feliz, né? Não é todo dia que a gente é feliz. Mas eu agradeço pelo do jeito que eu sou. E tem gente que está em pior situação ainda e não reclama da vida. Não tem os dois braços, não tem as duas pernas. Vejo o cara do Nick, aquele cara lá, aquele lá. Ele prega para todo mundo lá, sem duas pernas, sem dois braços. E é feliz.
E você também é feliz?
É, sou feliz.
Agradeço a Deus por este momento que o veículo da reportagem parou junto à casa do Hugo, que é meu amigo singular. Às vezes ele me telefona quando estou no aeroporto, digo para ele, liga às 4h30 que eu estou no aeroporto para embarcar. E às 4h30 toca o telefone e ele se despede de nós indo para a Europa. A Deus a honra e a glória por esse momento singular de lembrança do amor de uma mãe, que na época, quando não tinha recursos e o hospital não tinha recursos como se tem hoje, a mãe mastigava a comida para deixar um exemplo de vida que influenciou em muito a vida de nossa família pastoral, pelo cuidado da alma do Hugo e pela alegria que ele transmite. Hugo, a você um grande abraço em nome de todos os ouvintes que continuam orando por Hugo Pichler em sua cadeira de rodas, mas com muita felicidade. Agora estou com a filha do professor Vanderlinde e ela mesma pode dizer o que ela estudou, para que tenhamos ideias de quem se formou através dos cuidados carinhosos de sua mãe. E eu peço que a Juliane possa destacar o que ela mais viu como exemplo, o mais importante para a sua educação e a sua formação em duas faculdades, inclusive.
Olá, meu nome é Juliane Vanderlinde. Eu sou formada em Ciências Biológicas e Enfermagem. Atualmente também faço um mestrado na área de Biológicas aqui em Rondon. E também sou violinista, atuo na igreja e também num grupo musical. A minha trajetória teve muita influência da minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que sempre esteve disposta a abdicar de inúmeras coisas para que a gente pudesse se dedicar exclusivamente aos estudos, à música e outras atividades. Em relação à trajetória da minha mãe, ela esteve trabalhando no banco quando ela era mais jovem e assim que ela conheceu meu pai, ela se mudou para Mercedes, onde ela começou a lecionar, numa escolinha meio período. Assim que ela casou e teve a sua primeira filha, que é a minha irmã Viviane, ela parou de lecionar e assim começou a dedicação exclusiva para a sua família, até porque o meu pai trabalhava como professor de manhã, à tarde e à noite e só tinha o período do final de semana para estar organizando as suas aulas. Então a mãe esteve muito presente durante esse período, especificamente. Em relação então aos meus estudos especificamente, o que me chama muito a atenção é violino, né? A música que eu tive como propósito na minha vida. Comecei com 7 anos a estudar violino por conta dos meus pais que incentivaram a escolher esse instrumento e também porque eu escolhi. E a minha mãe sempre esteve influenciando muito, muito. A gente, quando é criança, a gente é meio rebelde, não quer estudar, mas a minha mãe esteve sempre em cima para que eu estudasse bastante. E, inclusive, ela, o que me chamava atenção, ela tinha uma moça que ajudava ela a cuidar de mim e da minha irmã quando a gente era criança. E ela deixava essa moça me acompanhar nas aulas de música para eu ter a supervisão de um adulto. E ela fazia então o serviço de casa, para então eu poder ir na aula de música com a supervisão de um adulto e com alguém cuidando de mim. Então ela fazia o serviço e liberava essa empregada, essa moça, para me acompanhar nas aulas de música. E assim foi desde então uma forte influência na área da música. Embora a minha mãe nunca tenha tocado uma nota, nunca tenha sequer segurado no arco do meu violino, ela esteve assim 100% presente nessa trajetória musical.
Juliane, você destacou bastante a atitude da sua mãe e o que representou isso, mais uma vez, para destacar, para que os ouvintes percebam quanto isso representa para suas faculdades, para seus estudos e para, como você já destacou, para os violinos. Por que você acha que ela está sempre presente em todas essas conquistas para a sua vida?
Para ter essas conquistas, estudos, faculdades, inclusive eu sou ainda jovem, já tenho 2 faculdades, estou no mestrado, continuo na música, não é fácil. Você tem que ter a liberação para fazer isso. Em contrapartida, tem que ter uma base em algum outro lugar exercendo outras funções, que é cuidar da casa, promover a alimentação para a família, e isso a minha mãe esteve sempre suprindo essa necessidade, o que me liberou para poder estar exclusivamente dedicando aos estudos e assim construindo essa trajetória dentro da universidade.
Juliana, foi muito importante trazermos o seu depoimento para que as mães percebam quando um dia os filhos estiverem no pedestal, no alto do palco da vida, ali estará você presente como mãe, que lhe deu de comer, que cuidou das necessidades básicas para que os seus filhos se tornassem alguém na vida. Mãe, seja mãe, é o maior título da vida. Obrigado, Juliane.
Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.